Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra, o podcast literário da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de dois projetos que estão movimentando a literatura pelo Brasil. A gente começa por Fortaleza, com o projeto Poesia em Cartaz, idealizado pelo publicitário e escritor Paulo Fraga Queiroz. A ideia é simples e muito, muito bonita: espalhar versos em outdoors pela cidade, transformando Fortaleza em uma galeria de poesia ao ar livre. São poemas de 80 autores, letristas e escritores que agora fazem parte do cotidiano das pessoas, nas ruas, nas praças, nos caminhos do dia a dia. É a poesia saindo dos livros e ocupando o espaço público para emocionar, inspirar e aproximar a arte da vida real. Quem conta mais sobre essa iniciativa é o próprio Paulo Fraga Queiroz, em entrevista à repórter Bianca Pereira.
Paulo, fala pra gente como surgiu essa ideia de transformar outdoors em poesia.
Então, isso é obra do acaso. Eu ganhei um presente um pouco inusitado, foi de uma amiga querida, que me deu 20 placas de outdoor por ocasião do lançamento do meu livro, que eu fiz aqui no Ceará no mês de junho, meu livro de estreia. E aí ela não pôde ir na festa, me deu esse presente. Eu não usei porque o livro não tinha nenhuma venda física aqui em Fortaleza, e eu fiquei com aquele presente, né? Então, fiquei pensando, como publicitário também, fiquei pensando o que fazer com aquilo. Diz a boa educação que você não devolve presente, né?
Sim.
Daí, eu chamei 20 amigos, poetas, para cada um ter um poema no outdoor e fazer disso um algo diferente, né? Algo diferente nessa lógica do dia a dia, da rotina da cidade.
Que bacana. Então, um presente individual que acabou se tornando um presente coletivo.
Exatamente isso. Eu chamei poetas, letristas de música, escritores, com esse corte de ser sempre do Ceará, né? Ou seja, a lógica de ter pessoas que nasceram no Ceará, são radicadas aqui, vindas de outras cidades, ou que têm uma profunda ligação com o Estado. Eu fiz esse corte para fazer uma seleção desses poetas, né? Olhando para a poesia além do suporte livro, né? Poesia como estado poético, né?
Bacana. Paulo, fala pra gente, o que muda quando a poesia sai do livro e vai para a rua?
Você sair do livro, você cria uma outra conexão. Imagina, as pessoas estão no seu dia a dia, andando de ônibus, andando a pé, vindo da escola, indo ao trabalho, e de repente podem se confrontar com um outdoor imenso que traz uma mensagem poética. E aquilo pode mudar o dia daquela pessoa, né? Pode mudar a tarde daquela pessoa. Pode, muitas vezes, mudar até a vida. Imagina que uma criança que, ao ver aquilo, pode ser tocada em algum lugar do imaginário dela e vir a despertar a vontade de ler, de escrever, e amanhã virá também um escritor ou alguém que simplesmente gosta de poesia, de literatura.
Com certeza. E qual o impacto que você espera para a literatura cearense com o projeto Poesia em Cartaz?
A minha ideia é que isso vire exatamente quando você publica poesia na pele da cidade, eu estou colocando aí nessa lógica das placas de outdoor, isso vire uma grande experiência coletiva, vire um encontro, né, de linguagens, né, de afetos, de sensações, né? Exatamente isso. Se você pensar que a cidade é pressa, barulho, rotina, a poesia no outdoor, ela interrompe isso, ela propõe uma pausa, uma brecha, um deslocamento de olhar, né? Ou seja, é uma experiência diferente. E eu espero que isso reverbere para a poesia do Ceará, a partir daqui, por extensão, para a literatura brasileira.
Com certeza. Muitos mais frutos virão desse projeto. Paulo, além dos outdoors, aonde os poemas podem ser vistos?
Como eu disse, nasceu com a lógica de aproveitar o presente de placas de outdoor. Só que houve uma grande adesão, a gente nasceu com 20 placas, a gente passou para 40 placas. Amigos foram chamando amigos e isso virou um rastilho de pólvora. Hoje a gente está com 80 placas e os nomes não param de chegar. Tem gente vindo do interior, coletivos de poetas, grupos de leitura e de literatura pedindo para participar, vindo das cidades interioranas. E aí eu senti necessidade de fazer algo mais do que só o outdoor, exatamente para dar essa possibilidade às pessoas que não estão na cidade saberem do projeto. A gente criou um Instagram oficial para o projeto, chamado Poesia em Cartaz. Quem quiser dar uma olhada lá, é só entrar no Instagram e ver. E a gente está publicando os 20 primeiros poetas que estão, neste momento, veiculando na cidade. A gente fez esse Instagram e tem um carrossel onde tem a foto do autor, da autora, né? O poema, uma mini biografia, o livro, ou se ele é um artista de música, ele é um letrista, ou mesmo um cantor, que também escreve, pode ser um disco, pode ser um livro coletivo, enfim. É algo que as pessoas conheçam mais aquele autor ou aquela autora, né? E, além disso, tem um grande sarau que vai acontecer até o final do ano, ali por novembro, dezembro, quando deve acabar o projeto, no Museu da Imagem e do Som do Ceará, que é um museu novo na cidade, que tem uma praça em frente. Nesse lugar, que também é aberto à cidade, é que deve acontecer o sarau, onde essas pessoas todas vão estar disponíveis para falar seu poema, ter o poema projetado na fachada do prédio, e por aí vai numa grande confraria, numa grande festa.
Com certeza será um momento, assim, maravilhoso e inesquecível para todos.
Tem uma coisa que eu queria falar mais, se eu puder.
Claro.
É que o projeto teve essa lógica de convidar poetas, escritores e letristas nascidos ou radicados no Ceará, ou que tenham uma ligação muito grande com o Estado, mas também olhando para a diversidade de geração, de gênero, de raça, linguagem, experiência e origem social. A gente tem gente da Academia Cearense de Letras, como tem garotos de periferia que nem livro tem, mas que já escrevem, participam de grupos de leitura e de criação literária. Enfim, é um leque muito aberto, né? Tem gente que é reconhecida no Brasil, como Lira Neto, Ana Miranda, Tércia Montenegro, Socorro Ancioli, Maílson Furtado, Nina Rizzi, Ana Márcia Diógenes, Glória Diógenes, Stênio Gardel, Tito Leite, Décio Brauna, e, como eu disse, gente que está começando a fazer literatura. Acho que é esse grande encontro dessas linguagens diversas que fazem essa festa aí.
Paulo, nós agradecemos muito a sua participação, muito obrigada, e em breve queremos tê-lo, quem sabe, em Brasília, lançando o seu livro Pássaros de Giz.
Que bacana, eu quero sim fazer Brasília, eu tenho muitos amigos aí, gente da Escola de Música de Brasília, professores de lá, alguns cearenses que moram aí, e Brasília é uma das cidades que está na minha agenda.
Paulo, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e esperamos conhecê-lo pessoalmente muito em breve.
Muito obrigado, Bianca. Obrigado aí pelo espaço, pela atenção e pelo carinho com que você conduziu a entrevista, tá bom?
Essa foi a conversa com Paulo Fraga Queiroz, criador do Poesia em Cartaz, que está levando versos e sensibilidade para as ruas de Fortaleza. Um lembrete de que a poesia pode estar em qualquer esquina, tocando quem menos espera. Nosso segundo destaque é o Loba Festival, um movimento literário que valoriza e impulsiona a produção de escritoras brasileiras. O festival promove debates, prêmios e trocas culturais, ampliando a visibilidade das mulheres no mercado literário e fortalecendo a presença feminina nas artes e na economia criativa. Em sua segunda edição, o evento acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com entrada gratuita no Centro de Inovação e Cultura do Edifício Oswald de Andrade, no centro de São Paulo. Quem explica melhor esse movimento é Mandy Castro, cofundadora e presidente do Loba Festival. A Mandy conversou com a repórter Júlia Fernandes. Vamos ouvir.
Mandy, obrigada por conversar com a gente.
Imagina.
O que é o Loba Festival e como ele nasceu como um espaço dedicado à literatura produzida por mulheres brasileiras?
O Loba Festival é um evento, é um movimento, é um fomento muito grande para as autoras brasileiras e para os leitores também. A gente nasce de uma força muito grande, uma vontade muito grande de fazer com que as autoras consigam escrever, consigam ser publicadas, consigam vender as suas obras, consigam trabalhar, viver da literatura. Então, a gente é um evento, assim, um movimento, um coletivo que trabalha muito toda a questão da cadeia produtiva do livro, até a parte dos próprios leitores também. A gente forma escritoras, mas a gente também quer formar leitores. Então, a gente se preocupa em todas as cadeias, todas as etapas ali da cadeia produtiva da literatura, fazendo com que as autoras ou consigam escrever mais, ou consigam achar as suas editoras para publicar suas obras, ou consigam encontrar meios de vender as suas obras, de colocar suas obras em lugares que normalmente elas não conseguem, até conseguir outros tipos de renda relacionados à literatura. Então, a gente é um evento, um movimento e um coletivo que impulsiona e fomenta muito a literatura brasileira feminina.
Perfeito. E na sua visão, qual é o impacto do festival na cena literária brasileira e no incentivo à leitura de obras escritas por mulheres?
A gente está na nossa segunda edição, então eu vou ser um pouco humilde e falar que o nosso impacto ainda não é extremamente forte, mas o nosso impacto ele vai ser extremamente forte. Eu acho que ele já está fazendo um bom barulho. A gente conseguiu medir a quantidade de autoras que a gente recebeu na primeira edição, autoras que a gente está recebendo na segunda edição. Então, cada vez mais a gente cresce, né? A gente tem uma premiação literária que a gente, na primeira edição, tivemos mais de 600 autoras inscritas. Esse ano a gente teve mais de quase 1.400 autoras inscritas. Então, houve um pulo enorme aí, uma quantidade grande de autoras querendo participar da premiação. Isso mostra como o mercado demanda esse tipo de evento. E não só a premiação, o nosso evento, ele cresceu também, né? Do primeiro ano para o segundo ano. Então, eu acredito que o nosso impacto está crescendo muito fortemente, seja um impacto econômico ali na cadeia produtiva, na economia criativa do livro, seja um impacto social. Então, a gente tem muitas autoras que começam a escrever por conta do Loba Festival, ou que já tem seu primeiro livro, escrevem seu segundo livro por conta do Loba. A gente está criando um senso de comunidade muito forte, então a gente também instiga muito que as pessoas leiam autoras brasileiras, a gente tem um clube de leitura só de autoras brasileiras. Então, é um projeto que está crescendo, ele já tem um impacto considerável e ele com certeza vai ter um impacto muito grande nas próximas edições.
E eu ia falar justamente agora sobre a edição desse ano, que vai acontecer em um espaço emblemático da cena cultural paulistana. E aí eu queria saber como que foi pensada essa escolha do local e qual é o simbolismo de realizar o evento ali.
A gente vai fazer esse ano no edifício Oswald de Andrade, um edifício aqui no centro de São Paulo, centenário, ele tem mais de 120 anos. É um prédio que hoje ele sedia uma forte frente cultural organizada ali pela CULT Pro-SP, né? Então, a gente já está entrando num prédio que tem esse histórico da cidade paulistana mesmo, por ser um prédio centenário. A gente tem esse prédio que já ocupa a parte cultural, então, grandes oficinas, grandes workshops acontecem nesse prédio, então, ele já é um prédio estruturado para uma parte criativa cultural. E não só isso, ele é muito acessível, ele é no centro, ele é pertinho do metrô Tiradentes aqui de São Paulo, então ele também traz uma acessibilidade muito bacana, uma democratização para que as pessoas não precisam pegar táxi, não precisam se deslocar, então ele é bem fácil para chegar. E também é um espaço maior, então ele recebe mais pessoas, ele tem mais auditórios, ele tem mais sala. Nosso evento ele vai ser um evento de 3 dias esse ano, ele vai ser um evento grande, então esse espaço nos receber de braços abertos, muito animados com a nossa proposta, é um presente, assim, é um carinho que a gente conseguiu muito grande. Então, a gente está muito feliz de fazer lá, porque é um espaço muito gostoso, é muito bonito, ele é muito grande. Então, assim, ele vai deixar nossas autoras à vontade. A gente vai ter um dia muito gostoso, cheio de atividades, a gente vai ter atividades simultâneas. Então, a gente conseguiu, com o tamanho do espaço, a gente conseguiu também aumentar a quantidade de painéis, de mesas, de workshops, de mentorias que a gente vai fazer. Então, em resumo, é um espaço muito democrático, é um espaço muito acessível, é um espaço grande, é um espaço muito bonito e é um espaço muito histórico aqui para a cidade paulista.
E além dos debates e palestras, a programação do festival também prevê roda de conversa, atividades culturais e espaço para venda de livros, que nem você comentou. Qual é a proposta dessa diversidade de atividades?
Como eu te falei, a gente preza muito pelo público escritor, pelas escritoras, mas também pelo público leitor. Então, assim, não adianta a gente só incentivar que mulheres escrevam, publiquem, vendam seus livros, mas e aí? Quem compra, né? Quem quer ler, de fato? Então, a gente pensando, né, em todas essas provocações da cadeia da economia criativa do livro, a gente pensa em várias esferas. Então, roda de conversa é bacana para ajudar nossas autoras. Muitas autoras ainda estão nos primeiros passos, tomando coragem para escrever. Aí, em paralelo, vai ter uma venda de livros, então a gente incentiva que pessoas comprem livros. Então, as mentorias também funcionam para profissionalizar o mercado literário. Encontro com editores também, algo muito bacana ali para as autoras. Mas a ideia é que ele seja um evento muito completo, assim, e a gente foque muito também na experiência, né? O que, que é você ir ao Loba Festival? O projeto, o Loba Festival, ele é um projeto anual, então ele acontece o ano inteiro, ele tem atividades o ano inteiro, a gente tem muitas frentes que a gente ataca. Mas a nossa principal acaba sendo o mesmo festival no final do ano, que é o festival presencial, que é onde a gente se encontra, onde a gente celebra essa escrita, e é um momento muito gostoso. Então, nesse dia, como a gente está com uma programação bem maior do que o ano passado, a gente consegue também criar todo um ecossistema ali interessante da literatura. Então, seja autoras vendendo independente seus livros, seja algumas livrarias também vendendo livros, seja alguma roda de conversa. Então, todas as atividades aí paralelas, cada uma baseada em um pilar do mercado editorial literário.
E, Mandy, o festival conta com um prêmio, né? Conta pra gente um pouquinho de como é essa premiação, como é feita a seleção, votação, qual que é a importância desse prêmio pro evento?
Claro. O festival, ele nasce a partir da premiação. Desde o início, assim, quando eu, a Mi e a Mari, as criadoras do Loba Festival, a gente se juntou para pensar no projeto, a gente queria fazer uma premiação literária. Então, desde o início, a gente pensou em receber obras, avaliar as obras e fazer um evento de premiação. A única coisa que a gente não imaginava é que a gente receberia tantas inscrições. Na primeira edição, a gente achou que a gente ia receber 100 livros, 150, recebemos mais de 600. E esse ano, mais que dobrou também. Então, A gente percebeu que existe também uma demanda das autoras. Por quê? Porque quando a gente estuda a cadeia produtiva literária, a gente percebe que a premiação é uma forma de marketing e exposição da obra. Então, ali é um pilar muito importante para a autora. Então, a gente, todo o projeto a gente faz essa premiação. Então, a gente tem uma avaliação com uma banca de juradas muito experientes e já conhecidas do mercado, que inclusive a gente ainda não divulgou as avaliadoras, mas elas já estão avaliando as obras. É um corpo bem grande de avaliadoras, porque a gente recebeu muitas obras. A maioria das avaliadoras acaba ficando em foco em uma categoria, porque a gente tem conto, romance, não-ficção, poesia, literatura de cordel, história em quadrinhos. Então, a gente tem várias categorias aí bem legais. E aí, no final do ano, a gente divulga as semifinalistas, depois as finalistas. E no evento presencial, no último dia, o último momento ali do evento, a gente divulga ali ao vivo quem são as ganhadoras. E aí as ganhadoras recebem um prêmio, né? Recebem um troféu personalizado, recebem um kit ganhadoras, e tem toda essa questão da exposição e de entrar como uma loba nessa comunidade de ganhadoras.
Para a gente finalizar, Mandy, eu gostaria de pedir para você fazer um convite para os ouvintes irem prestigiar o festival no final do ano.
Claro, cara ouvinte que está aqui com a gente neste momento, eu queria muito te convidar a ir ao Loba Festival. Mesmo se você não estiver em São Paulo, a gente vai fazer a transmissão ao vivo pelo Instagram, então acompanhe, vai ser muito bacana. A gente vai ter várias mesas, vários painéis com autoras incríveis, que eu ainda não posso falar porque não divulgamos nas nossas redes oficiais, mas estamos muito felizes com o que conquistamos até agora, com as autoras confirmadas. Então vão ser dias incríveis, assim. Então você pode se interessar por literatura, quer ler mais, quer entender sobre o mercado, quer saber como eu faço de um livro para um filme, então a gente também tem essa parte audiovisual no projeto. Então fica meu convite, o evento ele é 100% gratuito, então também não precisa comprar ingresso, no máximo precisa fazer reserva no Sintua, mesmo sendo gratuito, as vagas são limitadas. Então, espero vocês para celebrar a literatura feminina brasileira.
Tuimandi, quais são as redes sociais do festival?
Hoje a gente tem o nosso canal oficial, que é o Instagram, que é @lobafestival. E lá você também consegue encontrar o nosso WhatsApp, também é um canal que a gente responde rápido. E a gente tem um site que é www.lobofestival.com.br.
Perfeito, Mandy. Muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, é um prazer.
Essa foi Mandy Castro falando sobre o Loba Festival. E assim a gente termina o Autores e Livros Dose Extra de hoje, celebrando dois projetos que mostram o poder da literatura em transformar realidades. De um lado, a poesia que ganha as ruas de Fortaleza com o Poesia em Cartaz. Do outro, a força das mulheres que movimentam o cenário literário com o Loba Festival. São iniciativas diferentes, mas que têm algo em comum: o desejo de aproximar pessoas, despertar sensibilidade e dar voz a quem escreve e também a quem sonha. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O Autores e Livros Dose Extra de hoje contou com produção de Bianca Pereira e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Eric Bento e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.